Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre insuficiência renal crônica com o nefrologista Mário Ernesto Rodrigues. Doutor, atualmente, quanto tempo um paciente renal crônico pode ficar em diálise peritoneal ou em hemodiálise?
Olha, isso é muito variável, porque aquela fila que a gente fala, a tão famosa fila do transplante, ela não anda como uma fila da bilheteria para um jogo de futebol. Não é o primeiro que vai comprar o ingresso. Depende muito se você é o primeiro da fila, seu grupo sanguíneo é O positivo e o doador que apareceu é AB positivo ou alguma coisa diferente, esse rim não serve para você. Então você que era o primeiro da fila deixou de ser o primeiro e o segundo já passa a ser o primeiro e assim por diante até que tenha um que encaixe. Então a lista ela existe como uma forma de organizar o transplante, mas nem sempre o primeiro da lista é o primeiro a ser transplantado. Então isso vai variar muito. Eu tive uma paciente minha que fez um transplante duplo de rim e pâncreas em 3 meses. Ela entrou numa lista em São Paulo e o rim e o pâncreas saíram para ela em 3 meses. Não que ela tenha furado a fila, ela não fez nada de errado, apenas aquele doador só era compatível para ela, né? Depende de vários fatores, de compatibilidade, do seu local na lista e assim por diante. Mas a média é em torno de 2 anos.
Doutor, quando a gente fala em compatibilidade, quais são esses critérios que são utilizados para se saber se um paciente é apto ou não a receber um transplante?
Você tem o teu organismo formado por proteínas e por características que são somente suas. Você tem um sistema imunológico que fica vigiando o seu corpo o tempo todo. E cada vez que ele percebe a entrada no seu corpo de alguma coisa que não seja sua, por exemplo, uma bactéria que tem uma proteína completamente diferente, o seu sistema imunológico cria anticorpos contra aquela bactéria e elimina essa bactéria. Quando você recebe um órgão, você está recebendo uma proteína que não é sua, você está recebendo uma série de fatores que não são seus. O seu sistema imunológico, ele detecta isso aí. E aí ele começa a criar anticorpos contra aquele órgão que foi colocado para você. Esse é o princípio básico, mais simplificado possível da rejeição. Aquilo não é seu, o seu organismo não o quer. Então ele começa a tentar jogar aquilo fora. Quanto menos fator diferente você tiver daquele órgão que você vai receber, melhor vai ser o seu transplante. Quer ver um exemplo? Gêmeos idênticos. Se eu tiver gêmeos daqueles que são semelhantes em tudo e eu precisar do rim de um para passar para o outro, a rejeição praticamente zero. Porque eles são idênticos, eles são iguais em praticamente tudo. Então fica muito mais simples você fazer um transplante desse tipo. Mas isso é muito pouco frequente. Geralmente as pessoas são diferentes. Então você tem que procurar encontrar pessoas que sejam o mais próximo possível de você para que você consiga fazer um bom transplante. Então esse é o princípio. Começa-se pelo grupo sanguíneo. Se eu tenho um anticorpo, se eu tenho um antígeno RH positivo, vamos para o grupo maior. Se eu sou AB, eu tenho antígeno do tipo A e do tipo B. Se eu doar o meu rim para uma pessoa que é O, que não tem nem A nem B, ele vai criar anticorpo contra esse A e B e ele vai rejeitar meu rim rapidamente. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter é um sangue compatível. E a partir daí, a gente vai dosar outras substâncias, várias outras, que tornam esse rim mais compatível ou menos compatível. É assim que a gente faz esse critério, é através de buscar uma similaridade entre o receptor e o doador.
Doutor, é certo dizer que o transplante de doador vivo tem mais chances de dar certo?
Ele tem um pouquinho mais de chance porque você procura com mais calma. Você não está naquela pressa de um órgão que foi retirado de alguém e que tem um tempo de vida contado. Eu não posso pegar um rim hoje, deixar congelado 5 dias para depois fazer um transplante enquanto eu procuro o melhor receptor. Não. Eu tenho que ter um pouquinho mais de pressa nessa escolha, então eu vou trabalhar somente aqueles critérios mínimos de compatibilidade. Mas quando eu vou buscar dentre os familiares, eu posso escolher aquele que mais se aproxima. Então, eu faço uma seleção um pouquinho melhor. Mas eu tenho pacientes que rejeitaram rins de doadores vivos e eu tenho pacientes que estão com rim de doador falecido há 16, 18 anos.
Qual é a média de idade de duração de um transplante, doutor?
Olha, isso aí é muito, muito, muito variável. É aquilo que eu estou te falando. Eu tenho uma paciente minha que brinca muito comigo, diz que estou fazendo aniversário hoje porque foi o dia do meu transplante. E essa semana ela me ligou brincando, dizendo que estava quase fazendo 18 anos, que ela já estava fazendo 17. Foi um rim falecido, ela tem uma creatinina, que é aquele examezinho que a gente mede para ver se o rim está funcionando bem, dentro de valor normal, 1.0. Então essa moça possivelmente vai ter esse rim até o fim. Então é difícil você dizer quanto tempo esse rim vai durar.
E qual o grau de dificuldade de se achar um doador compatível, doutor?
Eu não saberia te dizer isso em número, qual é a probabilidade, mas essa chance sua aumenta a proporção que a gente vai conseguindo aumentar o número de doadores. Então, o trabalho todo que nós temos que ter, e que é extremamente importante, é de conscientizar a população de que o número de doações ele deve aumentar. Isso aí está muito relacionado com o tipo de atendimento que a pessoa tem no momento em que o seu familiar teve um acidente ou teve alguma coisa que o transforma num doador em potencial. Se ela foi bem atendida, se ela viu que tudo aquilo foi, tudo que precisava ser feito pelo seu paciente foi feito, ela tem uma probabilidade maior de aceitar a doação, se ela acha que ele não foi bem atendido. Por quê? Porque isso traz traumas, traz coisas. Então, se a gente consegue fazer com que a população entenda que a doação é importante, esse número de doadores vai aumentar muito. Aumentando o número de doadores, aumenta bastante a probabilidade de se conseguir um doador para um determinado receptor.
Doutor, uma vez transplantado, quanto tempo depois pode ocorrer uma rejeição do rim?
Olha, ela pode ser até imediata. Pode ser algo que acontece quase que imediatamente. Você não tem como prever isso. Você pode ter fatores diversos, tromboses, você pode ter obstrução das artérias que nutrem o rim transplantado. Eu tive pacientes que perderam o rim com 24 horas, né? E você pode ter rins que não vão acontecer problema nenhum. A média, vamos botar aí uns 10 anos, esse rim sobrevive muito bem, depois ele começa a ter alguma rejeição, o que não quer dizer que as pessoas vão perder o rim dessa forma. Em medicina é um negócio extremamente complicado você colocar, fazer previsões. Você diz às vezes para as pessoas, você tem uma doença muito grave, você tem uma probabilidade de vida de mais de 2 anos e ela vive 10. É muito complicado você dizer quanto tempo um rim vai durar. Ele pode durar semanas, meses, anos, e a pessoa pode morrer de velhinho com aquele rim que foi transplantado.
Depois de transplantado, o paciente precisa tomar algum cuidado? Quais as medicações ele deve tomar? Ele deve frequentar o médico com frequência? Como é que é a vida do paciente transplantado, doutor?
O que o paciente transplantado precisa saber é que ele não ficou curado da doença renal crônica dele. Ele continua tendo uma doença renal crônica, aquele rim transplantado ele é sujeito a uma série de complicações, pequenas complicações, grandes complicações, e ele sempre vai ter a possibilidade de fazer uma rejeição aguda ou uma rejeição crônica. Então ele vai ter que ficar usando sempre medicamentos que vão ficar modulando o sistema imunológico dele para que esse sistema imunológico não produza anticorpo contra aquele rim. Então ele vai ficar o tempo todo tomando os chamados imunossupressores, tá? Então esses imunossupressores eles têm que ser ajustados na sua dose, ajustados no seu tempo, podem ser mudados de vez em quando. Então ele precisa manter um controle periódico com o seu nefrologista. Todas as unidades de transplante renal têm o seu ambulatório de acompanhamento. Então, todos aqueles pacientes que fizeram transplante continuam sendo acompanhados no pós-transplante, mesmo que 10, 20, 30 anos depois. E os medicamentos, eles têm que ser tomados de maneira correta, de maneira adequada, tem que haver uma adesão ao tratamento para que esse rim não se perca por uma agressão provocada pela falta do medicamento.
Doutor, o SUS, ele tem capacidade hoje de atender a todos os pacientes renais crônicos do Brasil?
Olha, o atendimento ao paciente renal crônico começa no centro de saúde. Nós dividimos a doença renal crônica em 5 estágios, que vai de 1 a 5, o número maior correspondendo à maior gravidade. O número 5 é aquele paciente que, o estágio 5, é aquele paciente que já está em diálise. Se você me perguntar se o Sistema Único de Saúde tem condição de atender todos os pacientes renais crônicos em todos os estágios, a gente vê que isso aí é uma coisa bastante difícil, porque o tratamento do estágio 1, do estágio 2, começa no centro de saúde. É lá que a gente detecta os problemas iniciais e nem sempre a gente tem uma rede tão grande assim que atenda todos os brasileiros com doença renal em todos os estágios. A proporção que a gente vai piorando a função renal, esse paciente, por um motivo ou outro, ele começa a ter mais acesso, até pelas complicações, ao sistema de saúde. Mas se num país desenvolvido como o Japão, eu tenho uma média de 1.200 pacientes em hemodiálise por 1 milhão de habitantes, se no Brasil eu tenho apenas 400 por 1 milhão de habitantes, em média, um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu já percebo que aproximadamente 600 pacientes brasileiros estão deixando de ter acesso à diálise. Eles morrem no meio do caminho antes de conseguir chegar a ter acesso a um programa de hemodiálise. Por quê? Porque muitas vezes ele não foi detectado, outras vezes ele não teve acesso ao programa de saúde, ele mora no interior, ele mora na Amazônia, ele mora num local que não tem realmente um atendimento. Então, ele às vezes ele falece e nem sabe que teve doença de rim. A resposta seria não, a gente não tem condição, pelo menos no momento, de dar aquele atendimento que nós deveríamos dar a toda a população. Agora, o atendimento é bom? É. Naqueles pacientes que têm acesso ao serviço médico, ele consegue ser atendido, ele consegue ser diagnosticado, ele consegue fazer uma boa diálise, nós temos um bom programa de diálise, ele consegue ter acesso ao transplante, não na velocidade nem na quantidade que nós queríamos, mas aqueles que chegam a ser atendidos de maneira satisfatória. A dificuldade é o acesso ao sistema de saúde nas fases iniciais.
Doutor Mário, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Eu que agradeço. Bom dia.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o nefrologista do Hospital de Base aqui de Brasília, Dr. Mário Ernesto Rodrigues, sobre insuficiência renal crônica. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.